Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
Oi, eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
E eu sou Danilo Aguiar, jornalista e pesquisador educacional. O papo de hoje vai ser sobre os processos de ensino e de aprendizagem bilíngue. Nós convidamos para essa conversa o autor do livro Segunda Língua, Aquisição e Conhecimento, o Dr. Ricardo de Souza. Ele é especialista em linguística aplicada e professor de língua inglesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.
É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter uma conversa incrível com o professor Ricardo sobre ensino de segunda língua. Vai ser bem bacana. Eu estava agora com meu filho ali na hora do jantar e eu estava lendo para mim o Gibi da Mônica em inglês, que eu comprei no final de semana, já chegou, que é o Mônica and Friends. Muito legal, por sinal. Então, quem tem criança que está aprendendo a ler ou em inglês ou em espanhol, eu indico fortemente. Eles também têm a versão em espanhol, acho que é Mônica e Sus Amigos. Boa noite, professor Ricardo.
Boa noite, Américo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
O prazer é nosso. Eu queria já, desde agora, agradecer pela sua presença, né, pela sua generosidade aí com dar para a gente esse tempinho para conversarmos aí sobre esse assunto que é tão importante e compartilharmos aí tanto com as professoras, as gestoras das escolas que estão com a gente, tanto quanto os estudantes aí de pedagogia e licenciaturas que também fazem parte aí da nossa audiência e estão sempre com a gente aqui nas quartas-feiras, né? Então, professor, a escriba é sua, né? O espaço é seu. E, geralmente a gente começa com pedindo para que o nosso convidado ou convidada se apresente, né? Conte um pouquinho da sua história.
A minha trajetória com o ensino de língua inglesa começou comigo muito jovem, né? Eu comecei lecionando a língua inglesa, eu tinha apenas 17 anos. Tá? Foi no ano que eu completei 18 anos. Eu comecei um curso livre que tinha uma metodologia muito estruturada, muito baseada em passos e etapas. Então, naquela época, né, basicamente, um jovem como eu na época, na verdade, um adolescente ainda, né, terminando o segundo grau, que tinha tido a oportunidade de se tornar proficiente no inglês, poderia começar a lecionar nesse tipo de método, né? Então, foi assim, eu comecei. Depois, quando eu entrei na universidade, a minha graduação foi em psicologia, eu sou bacharel em psicologia, e durante todo o período dos meus estudos universitários, eu continuei lecionando a língua inglesa e comecei a me aprofundar, né, mais ou menos não, num bom entrelaçamento entre a formação que eu recebia no curso de psicologia, com vários conteúdos que tratavam da questão da aprendizagem, da educação e da linguagem, né, que é muito relevante nos estudos em psicologia. Eu fui me aproximando cada vez mais dessa área, e aí, quando eu me formei em psicologia, eu fui convidado para atuar numa escola que eu lecionava na época, junto à coordenação pedagógica, lidando com a construção de material didático. E aí, disso, eu fui cada vez me aprofundando mais, fazendo cursos diversos, treinamentos diversos. Eu comecei a atuar como coordenador pedagógico nessa escola e decidi que, né, a linguística era a área que eu gostaria de me especializar nela. Então, eu fiz mestrado em estudos linguísticos, depois o doutorado em linguística aplicada, e logo depois do meu doutorado, já no meu último ano de doutorado, eu iniciei minha carreira no ensino superior, aí na Universidade Federal de São João del Rei, uma cidade aqui do estado de Minas Gerais, onde há uma universidade federal. Eu iniciei minha carreira lá no Departamento de Letras, Artes e Cultura, e posteriormente, já como doutor, abri uma vaga na Faculdade de Letras da UFMG, é a universidade onde eu me formei, na graduação, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Eu tinha uma grande afinidade com as perspectivas de pesquisa da universidade, da Faculdade de Letras da UFMG. Assim que abriu essa vaga, eu optei por retornar à cidade onde eu nasci, né, Belo Horizonte. Então, desde então, este ano, nos próximos dias, eu entero 19 anos como professor da Faculdade de Letras da UFMG, professor de língua inglesa. Atuo com pesquisa, meu doutorado em linguística aplicada, trabalhei muitos anos com pesquisa em linguística aplicada, depois eu passei um montão de uma fase prolongada na linguística teórica, onde eu estou ainda com psicolinguística, fazendo de maneira bastante explícita, né, essa interface entre a minha formação de graduação, a minha atuação profissional como professor de língua adicional e a minha formação de pós-graduação. Então, eu faço pesquisa em psicolinguística há vários anos, há 15 anos, especificamente em psicolinguística do bilinguismo, e mais recentemente eu volto a uma atuação também como pesquisador em linguística aplicada, tratando de questões de plurilinguismo, políticas linguísticas e educação bilíngue. Então, é basicamente essa trajetória de uma certa, né, uma interlocução entre os meus interesses, né, desde a época de estudante de graduação, e eis-me aqui, né, para compartilhar com vocês esse assunto, né, que sempre foi ele que me envolveu, a aquisição de segunda língua, o processamento da linguagem por bilíngues, a psicolinguística do bilinguismo, a partir desse... Esse é o meu, digamos assim, lugar de fala.
Muito bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, antes de você começar a falar especificamente sobre bilinguismo, porque é uma dúvida que eu tinha e muita gente tem. Como é que é esse objeto de estudo da linguística? Né? Se eu for fazer vestibular para linguística, o que eu vou estudar lá? Como isso tem relação com o pessoal da psicologia, mais psicologia cognitiva, que estuda linguagem também? Tem alguma relação com fono? Como é que essas coisas se diferenciam, mas também tem coisas em comum, né?
Fortes relações, Américo. Pois é, a linguística é uma área muito ampla, né? Ela tem diversos subcampos, né? A linguística aplicada é um deles, tem a linguística do texto, do discurso, tem a linguística teórica e descritiva, que são, vamos supor, pela ordem inversa, né? A linguística teórica e descritiva, ela tem por objetivo desvendar os meandros do funcionamento da linguagem. Então, tomada, obviamente, a linguagem como um fato social e um fato da cognição humana. Tá? Então, não se trata exatamente de classificar usos da linguagem como mais ou menos corretos, isso tem baixíssimo interesse para um linguista. Né? O linguista se interessa por desvendar exatamente o que é a linguagem, como as pessoas usam a língua, que fatores modulam o uso da linguagem pelas pessoas, a aquisição da linguagem, os processos subjacentes à nossa capacidade de produzir enunciados linguísticos, ou seja, fala, né, e a nossa capacidade de decodificar fala e escrita, produção da escrita, né, até mesmo os âmbitos mais específicos da linguagem enquanto uma prática cultural, uma prática social, caminhando, então, para análises das práticas discursivas, dos tipos discursivos, de como os discursos se entrelaçam com cultura, com sociabilidade, com organização social histórica, né, até mesmo a linguagem como prática social, os problemas, né, sociais, no sentido da sociabilidade, né, atrelados à linguagem. Então, a linguística é um campo muito amplo, ela tem uma interface com campos, por exemplo, fonética e fonologia, vai ter uma interface com a clínica, com a fonoaudiologia, né? Existe a fonética clínica, né? E até mesmo, né, aspectos, por exemplo, a psicolinguística, ela se baseia muito em psicologia cognitiva, né? De maneira muito análoga à maneira como o psicólogo cognitivo trabalha, inclusive com paradigma experimental, mas não só. Tá? Então, assim, dentro da linguística, você tem interfaces, por exemplo, no tocante à psicologia, por exemplo, a psicanálise, né? que trata, né, basicamente da produção de enunciados, né, na clínica psicanalítica. Então, obviamente, há uma grande reverberação, né, da linguística, por exemplo, nesse outro campo, que é a psicanálise, né, antropologia, né, antropologia cultural se pauta na linguística, na verdade, a linguística nos Estados Unidos, especificamente, ela chega através do departamento de antropologia, que buscavam preservação, né, das línguas dos povos originários e uma compreensão de como a cultura modula, né, o nosso entendimento do mundo, né, esse tipo de interesse, esse tipo de estudo, se baseia fortemente em compreensão da organização da linguagem humana. Então, a linguística tem fortes interfaces com, basicamente, todas as áreas de interesse das ciências humanas e, obviamente, né, da educação. Né? Deixei por último, mas não menos. Né? A educação, o próprio desenvolvimento cognitivo, seja ele através da escolarização, seja através da sociabilidade, né, ele está muito atrelado à linguagem. E todos os estudos sobre a linguagem humana passam pela linguística.
Muito bom, excelente resposta. Então, partindo aí desse ponto, né, vamos falar sobre bilinguismo, né, que é o nosso assunto oficial de hoje. Eu quebrei aqui o protocolo para aproveitar que ele estava aqui com a gente, né, e a gente poder capturar isso dele.
Muito obrigado.
Valeu.
Então, quando eu recebi esse gentil convite do Américo, do Danilo, o e-mail que eu recebi era uma chamada assim: ah, você publicou um livro no ano passado, e esse livro trata da aquisição do conhecimento de segunda língua, quem sabe você não traz alguma coisa desse livro. Então, nessa apresentação, eu vou falar um pouco desse, né, vou atender exatamente o convite que eu recebi, que é esse livro publicado no ano passado, numa coleção da editora Parábola, que é Linguística para o Ensino Superior. Então, basicamente, é o décimo volume, né, dessa coleção. O objetivo da coleção é dar um grande panorama aí, Américo, para quem tiver interesse em conhecer linguística, essa é uma boa coleção, tá? Tem vários... Os vários tópicos da linguística estão sendo tratados em diversos volumes, o meu é o décimo, tratando da segunda língua. Muito bem. A aquisição de segunda língua, né, aquisição ou aprendizagem, durante algum tempo houve uma certa divisão entre o que seria aquisição e aprendizagem. Já no começo do livro eu falo que eu não faço essa diferenciação, explico o porquê, né, mas é uma área muito grande, né, é uma área que começa como uma sub-área dos estudos da linguística. Oficialmente, os seus historiadores colocam ali o início da década de 70 como o início dessa sub-área de maneira institucional, ou seja, com formações específicas, congressos da área, periódicos, né? E a literatura sobre aquisição de segunda língua é muito grande, inclusive com outras obras, tem uma excelente obra em língua portuguesa, da minha colega, grande amiga, professora Vera Menezes Paiva, atualmente professora emérita da Faculdade de Letras da UFMG. Ela tem uma obra também tratando de modelos teóricos da aquisição de segunda língua. E aí, quando eu recebi o convite para escrever esse livro, eu tinha assim, um grande desafio, né? Como fazer um livro que não fosse mais do que já tem de excelente qualidade na bibliografia da área. E aí eu fiz uma opção de um recorte. Tá? Então, esse livro, especificamente, ele aborda uma problematização, digamos assim, do conceito fundante da área de aquisição de segunda língua como um campo de estudos. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês, a minha apresentação aqui vai ser curta, é mais um panorama de como o livro está organizado. Ele começa com um primeiro capítulo que trata dessa pergunta, né, o que é aquisição de segunda língua, porque essa expressão, né, aquisição de segunda língua, ela pode ser entendida de três maneiras distintas. Ela pode ser entendida, obviamente, como um processo, que é o próprio processo de aprendizagem de uma segunda língua. ela pode ser entendida como o produto desse processo, ou seja, esse conhecimento de uma segunda língua que o falante plurilingue, o falante bilíngue vai ter dessa segunda língua, a gente diria assim, qual é o estado de conhecimento? A gente se referiria a esse estado de conhecimento como a aquisição que ocorreu, né? E a aquisição de segunda língua ela pode ser entendida como uma área muito específica. Então, no capítulo 1, eu faço esse panorama, né, indico aspectos dessas três possibilidades de entendimento da área, fazendo uma grande introdução, portanto, e passamos imediatamente ao capítulo 2, onde, efetivamente, com esse título, a segunda língua na capacidade humana da linguagem. Né? Aí eu trago um pouco da evolução desse conceito que vai fundar os estudos em aquisição de segunda língua como uma área de investigação. Né? E aí, basicamente, o que eu narro nesse capítulo, né, ele é importante, é o seguinte: até a década de 70, até esse iníciozinho da década de 70, os estudos mais formais, mais apoiados em psicologia e em linguística sobre o ensino e aprendizagem de segunda língua, eles pareciam estar orientados por uma certa metáfora que era o seguinte. Olha, nós temos um falante de uma língua 1, o que eu estou chamando de L1 aqui nesse slide, e esse falante ele vai ter um contato com uma L2, então, nós suponhamos, uma pessoa que fala português do Brasil, né, passa a ter algum contato com a língua inglesa, seja através do sistema escolar, seja numa sala de aula, seja hoje em dia, né, em função de games, né, em função de YouTube, etc., etc. E o que acontece? Essa pessoa ela vai, então, se tornar um falante dessa L2 e o que está em jogo, portanto, é sair da L1 e ir para a língua 2. Como se né, essa pessoa fosse se tornar, então, tal qual um falante nativo da língua 2. Né? Durante esse período desse pensamento, a grande preocupação era, inclusive, uma preocupação pedagógica. Né? E, nessa época, se desenvolveu uma hipótese chamada hipótese da análise contrastiva, que dizia o quê? Dizia o seguinte: se a gente conseguisse fazer, através de instrumentos da linguística, uma análise contrastiva, ou seja, comparativa entre a estrutura da língua 1 e a estrutura da língua 2, nós poderíamos prever onde estaria a dificuldade de um aprendiz na sua aquisição de língua 2, entendendo o seguinte: onde houver diferenças estruturais, diferenças da organização linguística, da gramática, da fonologia, do sistema sonoro, etc., etc., da língua 1 e da língua 2, aí haverá as dificuldades. Muito bem, essa ideia guiou vários estudos ali nos anos 50 e 60. Só que essa hipótese teve, como eu relato lá no segundo capítulo, ela teve grandes problemas. Pelo seguinte, porque o olhar era muito sobre a questão de erro. Então, a grande preocupação era como evitar que um aprendiz cometa erros. Muito bem. Ao se analisar esses erros, vamos colocar erros aqui entre aspas, né? Que os aprendizes cometiam, percebeu-se que nem sempre aquele erro cometido na aprendizagem de uma língua 2 poderia ser rastreado à estrutura da língua 1. E mais, erros que de fato aconteciam, né, pareciam ser independentes da língua 1. Então, um aprendiz, esses estudos foram muito desenvolvidos nos Estados Unidos. Então, um aprendiz cuja língua 1 era o chinês, o espanhol, o português, o italiano, o alemão, independentemente das diferenças de estrutura dessas línguas, esses mesmos erros pareciam ser cometidos. Muito bem. Surge no cenário, né, um linguista que trabalhava com essas questões ali no final dos anos 60, início dos anos 70, chamado Larry Salinger, e ele propõe num artigo publicado em 1972 uma visão diferente. Ele vai propor o seguinte: olha, não é bem assim, não. Parece que é o seguinte: nós temos a língua 1. Língua 1 que o aprendiz traz para o processo de aprendizagem. Estamos falando de aprendizes que já chegam no processo de aprendizagem como falantes da sua língua materna, a sua língua 1. Né? Essa pessoa tem contato com a língua 2. A língua 2 vem através do material didático, através de falantes da língua 2, falantes nativos ou não. Enfim, o contato linguístico acontece. E o que o Salinger vai propor é o seguinte: o que é construído cognitivamente pelo aprendiz, o que ele está desenvolvendo, é um terceiro sistema. É um sistema que o Salinger vai chamar de interlíngua. Então, o que o Salinger vai dizer é o seguinte: a interlíngua, esse sistema, essa palavra é muito cara na linguística, um sistema linguístico. Quando a gente usa essa expressão em linguística, a gente está falando de uma língua natural. Uma língua como o português, como o inglês, como o espanhol, como o mandarim, como o alemão, etc, etc, etc. O que o Salinger vai propor é o seguinte: esse sistema, ele não é simplesmente um conjunto de erros. Ele é uma língua em si. Uma língua que pode conter influências da língua 1, o que ele vai chamar de transferência linguística, mas ela tem um desenvolvimento natural em si. Desenvolvimento esse que pode ser condicionado por supergeneralizações a partir da própria interlíngua, quer dizer, regras que vão sendo formadas cognitivamente pelo aprendiz e que vão sendo expandidas de maneira não necessariamente idêntica ao que o falante nativo da língua 2 faz, né? Ela pode estar influenciada pelas estratégias de comunicação que um aprendiz começa a utilizar quando ele já tem alguma capacidade comunicativa nessa sua língua adicional, por estratégias de aprendizagem, quer dizer, determinadas formas de lidar com esse material linguístico, seja ele exposto por material didático, pelo método de ensino, né? Pelas oportunidades de uso da língua 2 que o aprendiz tem, essas estratégias de aprendizagem podem configurar a interlíngua de uma maneira que não vai ser necessariamente idêntica ao sistema que o falante nativo usa, né, na sua comunicação, a L2 que, portanto, o aprendiz está sendo exposto a ela, né, e, inclusive, por efeitos próprios, até mesmo da forma de exposição, da forma de ensinar, o que o Salinger vai chamar de transferência de treinamento. Bom, sobretudo, né, esse conceito do Salinger, né, nesse artigo de 1972, o artigo se chama Interlanguage, né, é interlíngua, né, ele vai dizer: a interlíngua é uma estrutura psicológica latente. O que ele quer dizer com isso? Ela é uma estrutura da mente do aprendiz. Pessoal, isso gera uma guinada na compreensão do que é a aquisição de uma segunda língua. E, a partir daí, essa área de estudos começa a se interrogar o seguinte: quais são as propriedades da interlíngua? Vamos estudar a interlíngua, não com o olhar de que, né, se trata simplesmente de erros, mas sim de um processo de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. Do ponto de vista da educação, né, do ponto de vista do ensino de línguas adicionais, a partir desse conceito, tá? A grande metáfora, digamos assim, né, que vai mobilizar o que é o ensino de línguas adicionais, né, é a seguinte. A metáfora é a seguinte: como é possível haver reestruturações? Quais são as condições didáticas, metodológicas, situacionais que podem promover uma reestruturação da interlíngua? Muito bem. A partir dessa apresentação no capítulo 2, o restante do meu livrinho inteiro é em torno das ideias, como essa ideia de interlíngua ela vai se desenvolvendo, né? Que grandes tópicos começam a balizar a compreensão desse sistema de conhecimento, que é o conhecimento de uma segunda língua. Tá? Por isso que o título do livro é Segunda Língua, Aquisição e Conhecimento. O foco é nesse conceito, tá certo? E aí, então, vamos lá. Voltando a esse breve panorama que eu faço aqui para vocês, né? O que aconteceu logo depois ali desse artigo foi o seguinte. Nessa época, né? Falei com vocês que eu trabalho com psicolinguística. Né? A psicolinguística, uma dos campos de interesse da psicolinguística é justamente a aquisição de linguagem. Né? Então, ali na década de 70, né, pesquisadores que se interessavam pela aquisição de linguagem na criança, aquisição de primeira língua, começaram a propor que haveria uma certa ordem natural, quizá universal, da aquisição de certas estruturas linguísticas, tá? De certas, por exemplo, a forma de plural, a forma igual a interpretação, interpretações, a forma de passado dos verbos, entre outros, né? Essas formas morfológicas, né? Da relação entre a gramática, a sintaxe e a forma das palavras, né? Que haveria uma ordem natural. Essas ideias, rapidamente, vindas lá da psicolinguística, interessaram pessoas que estavam estudando segunda língua. Será que tem alguma coisa semelhante na segunda língua? Né? Então, houve um momento de grande entusiasmo com essas ideias e, aparentemente apenas, tá? Poderia ser que houvesse tais ordens naturais. Essa questão é uma questão um pouco mais complicada, não é bem assim, tá? Depois, se vocês quiserem, na discussão, a gente pode voltar um pouco, né? É nisso, mas na época, na década de 70, parecia que as coisas eram assim mesmo, né? E esse conjunto de ideias chegou a inspirar alguns pesquisadores da época a pensar assim, olha, na verdade, não tem nenhum papel da língua 1, essa ideia de interferência da língua 1 não existe. O que existe é realmente um desenvolvimento natural do próprio desenvolvimento da segunda língua. Veja bem, né? Isso aí foi gerar impactos na pedagogia, no ensino de línguas muito importantes. Isso foi uma época em que as pessoas advogavam o seguinte, olha, o ensino explícito de estruturas gramaticais, estruturas sintáticas, não deveria ser feito. Por quê? Porque se há uma ordem natural, interna, à mente do próprio aprendiz, então é uma perda de tempo. Né? O ensino deveria se focar em outras, deveria enfatizar outras coisas. Ele deveria focalizar, por exemplo, a interação, a exposição a exemplares da língua, né? Mas não ensinar gramática. Né? Muito bem. Porém, como qualquer área de estudo científico, né, as coisas elas nem sempre são o que parecem, né? Novos estudos apresentam outras evidências. Né? Esse momento de dizer assim, olha, a língua 1 não tem nenhum papel, né? Isso foi colocado em xeque. Por quê? Porque as estruturas gramaticais, primeiro, eram muito poucas, né? Era muito difícil fazer uma generalização disso para tudo que está em jogo, todas as construções linguísticas que precisam ser internalizadas para que uma pessoa tenha capacidade comunicativa, né, numa língua. Então, essa ideia ela começou a ser colocada em xeque e, principalmente, porque, ao ser colocada em xeque, o que as pessoas começaram a observar é o seguinte, será que a gente está entendendo corretamente o que seria o papel da língua 1? Será que o papel da língua 1 é simplesmente você pegar uma determinada forma, uma estrutura, por exemplo, se a língua é sujeito, verbo, objeto, ou outra língua pode ser sujeito, objeto, verbo? Será que é isso que é? Será que é uma cópia dessas estruturas? A gente vai chamar de estrutura de superfície? Né? Então, muito bem, no capítulo 3, né, eu trago de volta, né, a questão do papel da língua 1, agora não sob o olhar da hipótese da análise contrastiva, mas motivadas pela hipótese da interlíngua e como a hipótese da interlíngua ela interage com ideias sobre a organização da linguagem humana. Olha só, né? A pergunta do Américo, né? Sobre o que a linguística faz. Então, esse capítulo é um capítulo que dialoga muito com ideias da linguística, tá? Como que o entendimento que foi se avançando ao longo das décadas de como a organização da linguagem pela própria linguística, como que isso interagiu ali com os estudos de segunda língua. No capítulo 4, eu quebro um pouco, né, essa visita à linguística e vou tratar das diferenças individuais. São muito importantes, né? Vamos, né? Eu sei que essa live, ela está conversando com professores, com gestores escolares, então vale a pena eu fazer, né, muito explicitamente esse cotejamento, né, com uma determinada perspectiva educacional. Num dado momento aí das ideias sobre a segunda língua, né, as pessoas começaram a perceber o seguinte: olha, né, na verdade, essa ideia do método A, o método B, tem vários métodos de ensino de segunda língua, né, método audiovisual, audiolingual, sugestopédia, resposta física total, são nomes, tá? Nomes de métodos, abordagem comunicativa, qual que é melhor? Qual que é o melhor método? Qual que é o mais eficiente? Né? Essa pergunta, ela foi feita, ela fomentou estudos, fomentou pesquisas, e basicamente nenhum desses estudos, eles foram conduzidos ali principalmente nessa época, anos 70, anos 80, eles nunca chegavam a uma conclusão absoluta de dizer esse tipo de método, ele é superior ao outro método. Sempre havia alguma variabilidade no seguinte sentido, aprendizes num dado método, parte dos aprendizes vão ter muito sucesso, outros vão ter menos sucesso. No outro método, a mesma coisa, a variação do sucesso de aprendizagem a partir do método, né, ela é mais ou menos a mesma. Então, esses estudos não eram concludentes. Tá? E aí, nesse momento, essa ideia de que é um aprendiz, né, que está em cena, é um agente dessa aprendizagem, ela começou a ser levada muito a sério. E as pessoas começaram a buscar o seguinte: olha, quais são as variáveis, as diferenças individuais que o aprendiz traz para o processo de aprendizagem e que pode levar a uma maior, né, fluidez, digamos assim, nessa alteração da interlíngua, né, ou não. Então, o capítulo 4, ele trata dessa questão, tá, das diferenças individuais. Eu abordo três grandes frentes, que são a questão da motivação, variáveis propriamente cognitivas, de capacidade cognitiva, estrutura de memória, né, aí entra bem dentro da psicologia cognitiva, e também o fator idade, que é uma questão muito controversa e muito interessante, né? Existe uma idade melhor? Existe uma idade que prevê com mais força que uma pessoa vai conseguir um altíssimo nível de proficiência numa segunda língua? Então, eu trato disso no capítulo 4, para finalmente chegar ao capítulo 5, onde eu proponho uma certa interrogação do próprio conceito de interlíngua, né, da sua centralidade, digamos assim, né, a partir do que tem sido feito nos últimos 15, 20 anos, que é um diálogo muito intenso entre os estudos em aquisição e conhecimento de segunda língua e essa área que eu faço pesquisa nela, como eu falei com vocês, né, a psicolinguística do bilinguismo, gerando aquilo que várias pessoas chamam, e eu vou junto, né, com essa opção dessa imagem de uma virada, uma guinada bilíngue na aquisição de segunda língua, né, que se baseia basicamente no quê? No reconhecimento de que, né, o conceito de interlíngua, ele era ainda muito preso a essa ideia de que a língua 1 é uma língua estável, dada, ligada a processos muito básicos da cognição humana, e aí a gente tem um problema, que é na segunda língua. Então, a segunda língua, ela pode ser influenciada pela primeira, mas a primeira é algo sólido, é algo estável. E o que os estudos do bilinguismo, tanto em psicolinguística quanto em sociolinguística mostram. Eles mostram que, na verdade, um bilíngue, essa ideia de bilíngue, ele não pode ser visto como se fosse, eu vou usar aqui uma metáfora de um grande pesquisador da área, o François Goujon, ele não pode ser visto como dois monolíngues numa única cabeça. Um bilíngue é realmente bilíngue no sentido de que essa é uma pessoa que tem recursos comunicativos das línguas que essa pessoa fala. Então, não adianta a gente ficar olhando um bilíngue usando como parâmetro aquilo que essa pessoa não é, que é um monolíngue. E muito do debate da área é muito preocupado com isso, né? A preocupação é como fazer com que uma interlíngua, né, alcance lá uma proficiência que a pessoa não seja diferente de um nativo. Às vezes, na educação, a gente vê muito isso, né? Atualmente, há um grande empenho de diversas escolas em oferecer educação bilíngue, não é? Isso está surgindo aí nas escolas. A gente tem que tomar um certo cuidado de não entender que educação bilíngue significa educação de um monolíngue na segunda língua, né? Não se trata de transformar as pessoas em falantes nativos, né, de uma língua adicional, porque, convenhamos, né, se a pessoa quisesse ser falante nativo monolíngue, talvez o que ela precisasse não é da escola, ela precisava, sei lá, né, de reencarnar, talvez, né, ela nascer de novo. Não se trata disso, se trata de expandir capacidades linguísticas, de dar às pessoas recursos comunicativos adicionais e que, ao se tornar bilíngue, na verdade, grandes diferenças acontecem, inclusive, com a L1. Então, essa ideia da tal da interferência da língua 1 para a língua 2, né, ela cai um pouco por terra, porque, na verdade, nem mesmo na língua 1 é exatamente o mesmo comportamento que um bilíngue tem de um monolíngue. Então, no capítulo 5, eu trago um pouco das ideias, né, dos estudos que fundam essa virada bilíngue, inclusive trazendo relatos de estudos que nós desenvolvemos no Laboratório de Psicolinguística da UFMG, onde eu sou professor, que apontam para essa diferenciação de um bilíngue em relação ao monolíngue na própria língua materna e as implicações disso para uma visão sobre o que é aprender uma segunda língua, o que é conhecer uma segunda língua, que basicamente é uma visão que coloca em xeque mitos, como, por exemplo, tem muita gente que tem esse tipo de ideia, né? Assim, olha, o professor de segunda língua ideal, ele tem que ser, né, ou um falante nativo dessa língua adicional, ou ele tem que ter uma capacidade linguística idêntica à de um falante nativo. Por que seria assim, né? A aprendizagem, a educação linguística em língua adicional, ela só vai ser bem-sucedida se ela produzir um falante de elevadíssima proficiência na língua adicional que não se diferencia do falante nativo. Veja bem, né? Esse tipo de formulação, esse tipo de ideia, tem como parâmetro um monolíngue da língua adicional, muitas vezes, né, eclipsando, deixando oculto, né, meio que recalcando o fato de que, ao tratarmos de aprendizagem, de aquisição de uma língua adicional, o que está em jogo é bilinguismo. E bilinguismo deve ser levado, o termo bilíngue deve ser tomado com toda seriedade, né? Um bilíngue não é um monolíngue. Então, né, no último capítulo, eu trago, né, elementos para se pensar, né, essa virada bilíngue e um pouco das implicações que isso vem trazendo para a própria reflexão sobre o ensino, a aprendizagem, o processamento da linguagem por bilíngues, enfim, né, ideias que vão aí atravessando várias áreas. Essa aqui era a história lá do livro, deixa eu só colocar aqui. Estou às ordens, Américo.
Muito boa a apresentação, professor. Acho que foi um resumo aí do sumário do livro, mas foi um resumo super rico, né? Eu mesmo aprendi várias coisas aqui, né? Então, acho que a gente tem aí algumas perguntas, alguns pontos para explorar, né? Então, já gostei dessa primeira parte, foi ótimo. Né? E quando você vê, né? Você até falou hoje, se fala muito sobre bilinguismo, enfim... O que você julgaria que seria uma boa escola bilíngue, né? Assim, o que a gente deveria oferecer numa boa escola bilíngue, né? Seja uma escola pública ou uma escola privada? O que uma escola tem que realmente ter para dizer que é bilíngue e ser mesmo? Né?
Pois é. Essa é uma ótima pergunta, né? Esse debate tem sido chegou à Secretaria de Educação Básica do MEC, né? Uma proposta de regulamentação, né? O projeto ele, por enquanto, é um projeto de regulamentação, né? Ele foi colocado em pauta, olha, ele não entrou em pauta, ele foi produzido, né? O parecer surgiu no último ano e ele traz, ele é muito bem feito, sabe? Ele traz uma ideia muito avançada, muito coerente com o que a pesquisa diz, né? E, fundamentalmente, não se entende, né? Nessa proposta, que a educação bilíngue ela tem que ser esse paradigma de formar, né, um monolíngue na língua adicional. Né? Eu entendo que uma boa escola bilíngue ela deveria, né, trazer uma exposição tão... um contato com a língua adicional tão natural, cotidiano e comunicativo quanto possível. Né? Então, talvez, Américo, me permita tomar a questão ao avesso. Né? O que, que eu não entenderia como uma boa escola bilíngue? Uma escola bilíngue, talvez um programa, né? Vamos chamar da escola, né? mas uma proposta pedagógica de educação bilíngue que poderia ser melhorada seria simplesmente uma questão de aumentar-se a carga horária de aula de língua adicional. Vamos supor que essa língua seja um 2, né? Então, em vez de ter 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, passa a ter aulas de inglês todos os dias, mas essa língua, né, essa língua adicional, ela está sendo ensinada simplesmente como um conjuntinho de regras gramaticais, descritivas, e vamos lá, vamos ver aqui como é que a língua funciona, como se fosse uma aula até de linguística, né? Quer dizer, olha, vamos ver como é que a língua adicional funciona, né? E não como a língua ser introduzida como um instrumento de uso e do próprio desenvolvimento cognitivo do estudante. Né? Então, idealmente, né, seria uma integração. Né? Obviamente, a questão da carga horária está posta, né? Essas escolas que se denominam bilíngues, a primeira coisa que elas fazem é aumentar a carga horária de exposição do estudante à língua adicional, mas que essa língua adicional fosse apresentada efetivamente como um instrumento de comunicação. Né? Existe uma perspectiva, geralmente, os programas bilíngues eles são baseados num modelo que se diz CLIL, né? Esse é um acrônimo, tá, gente? Ou seja, uma abreviatura, né? É CLIL. Tá? Essa abreviatura, que a gente vai dizer CLIL, né, C-L-I-L, ela vem do inglês, ela tem as seguintes palavras, né, no inglês, Content Integrated Language Instruction. Tá, peraí, Content and Language, desculpa, Content and Language Integrated Learning, é isso. Aprendizagem de língua e conteúdo integrado. O que, que essa abordagem ela coloca? Você ensina conteúdo, então você vai dar uma aula lá de ciências, você vai ensinar um conteúdo do tipo cidadania, ciências, matemática, e esse conteúdo ele é ministrado numa aula onde a instrução é na língua deles. Qual que é a ideia subjacente a essa abordagem? O CLIL é uma abordagem bastante já bem estabelecida em países europeus. Né? Então, na verdade, é um modelo europeu, né? E que parte do raciocínio de que você não apresenta uma língua adicional como tal. Ela é simplesmente um meio, ela medeia, né, outros aspectos do currículo. Né? Particularmente, eu penso que essa, eu usei o termo que virada, guinada, né? Essa é uma grande guinada, né? Porque durante muito tempo, né, o ensino de línguas adicionais ficava fora da escola, né? Durante muitos anos, teve a crença de que os lugares ideais para se aprender uma língua adicional seria outro que não a escola. Né? Então, é a ideia de que, por exemplo, no caso do inglês, né? Inglês não se aprende na escola, tem essa crença.
É a escola, né, de inglês.
Isso, exatamente. Tem um outro lugar que não a escola, que é o ideal para se aprender uma língua adicional. Acho muito importante haver um movimento, né, de recuperação, né, do sistema educacional que forma as pessoas como cidadãos, forma as pessoas cognitivamente e que passa em falar, não, né, a gente pode aprender língua adicional aqui, de maneira fortemente articulada com tudo que a escola traz, de conteúdo humanístico, conteúdo cultural, científico, né, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que essa perspectiva ela pode ser muito interessante para não ficar assim, né? Ah, para que você vai aprender uma língua adicional? Você vai aprender uma língua adicional para comprar hambúrguer na Disneylândia? Tem essa ideia, né? Ah, no caso do inglês, por exemplo. Eu sou professor de inglês, por isso estou falando muito inglês, tá, pessoal? Para que você aprende inglês? Ah, aprendo inglês para poder ir para a Disneylândia, comprar um hambúrguer, trazer lá, né, fazer minha, andar, entrar na fila da montanha-russa, andar na montanha-russa, comprar minha bugigangazinha e fazer... Né? Olha, é claro que serve para isso também, nada contra isso, mas seguramente, né, a capacidade de se comunicar numa língua adicional expande horizontes humanísticos, interculturais, obviamente, científicos, cognitivos. Então, assim, é muito importante que a escola se assuma como um lugar legítimo, nada contra curso livre de inglês, não é isso, não se trata disso. Mas se trata de pensar, a escola não tem que estar alienada disso. Né? Então, assim, se o programa for bem estruturado, e eu acho que a abordagem CLEO ela tem grandes méritos, justamente por isso, porque ela não coloca, ela coloca a língua como um instrumento comunicativo. Né?
O professor de inglês, talvez ele devesse estar ensinando alguma outra coisa em inglês, e não ensinando inglês, né?
Exatamente. Né? Assim como outros professores
também poderiam estar ensinando em inglês ou em espanhol.
Exatamente, ocupando esse espaço. É essa que é a perspectiva.
Muito bom. Existem, digamos assim, níveis ou estágios, né, do uso, né, ou da aquisição e da internalização e do uso de um segundo idioma. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, que eu estou tentando aprender espanhol. Hoje eu consigo ler, se eu for ler um texto em espanhol, eu entendo, eu consigo escutar um audiolivro em espanhol e eu entendo, agora, se formos falar espanhol acá, não vai sair. Às vezes eu vou falar e sai em inglês, às vezes eu vou falar e sai em português. É como se o cérebro ou ele falasse, ou ele pensa em inglês, ou ele pensa em português quando vai falar. Existem coisas assim, ou não? Existe estágio de aprendizagem e de uso? Como é que isso funciona?
Pois é. Estágio, talvez, eu acho que você está falando de diferentes domínios, diferentes níveis de habilidade, digamos assim. Né? Eu evitaria, América, assim, a gente pensar em estágio no sentido de estabelecer uma cronologia universal, natural. Tá? Mas, fundamentalmente, veja bem, né? O que torna uma língua adicional relevante para um aprendiz, para um bilíngue, né, é o fato de que há determinados aspectos, interesses de lazer, de interesses intelectuais, né, que a gente vai usar mais uma língua do que outra, né? Então, se a gente fosse assim, se a gente fosse ser, vamos voltar àquela metáfora, dois monolíngues numa única cabeça, né? Rigorosamente falando, se a gente fosse usar, por exemplo, no meu caso, que eu lido com o inglês, né? Se o inglês tivesse para mim exatamente as mesmas funções que o português, o que será que eu falaria em inglês? Né? eu estaria resolvido com uma língua só, né? Então, o que acontece? Né? Muitas vezes, né, essa questão de a leitura, né, ser mais fluente do que a fala, isso tem a ver com, talvez, né, o fato de que você está lendo, você está usando o seu espanhol muito mais para leitura, neste momento, do que para fala, você está entendendo? Então, as possibilidades de configuração, de habilidades linguísticas, tanto na produção, né, na enunciação, quanto na recepção, elas são muito dinâmicas e muito diversificadas e depende muito daquilo que vai te chamar. Né? Depende muito daquilo que você vai sentir assim, olha, para que eu quero, né, essa língua? Então, assim, né, vamos colocar, né, o exemplo do inglês. Né? O inglês é uma língua que tem uma presença através de mídia muito grande, por causa de música, por causa de filmes de, né, do cinema norte-americano, enfim, entre outros fatores, né? Certamente fatores, inclusive, geopolíticos, né? Que não podem ser negligenciados. Mas, enfim, essa presença, por exemplo, do inglês através da mídia pode tornar, para, dependendo da faixa etária do aprendiz, algo muito interessante ele ter produção oral, porque às vezes ele quer cantar, ele quer jogar, né? Aí, por exemplo, jogar, né? O gaming, por exemplo. Aí, muitas vezes, o que fica mais saliente pode ser, por exemplo, a escrita, se tratar de alguma coisa em que a pessoa interage via um sistema de bate-papo, de chat, né? Igual, muito provavelmente, as pessoas que estão nos assistindo estão fazendo neste momento, né? Então, esse tipo de alinhamento subjetivo mesmo do aprendiz modula o que vai estar mais forte, mais fraco, mas, sobretudo, tá? Essas configurações, né, de habilidades, elas são dinâmicas. Em que sentido? Elas podem mudar com o tempo, a depender das experiências. Então, por isso que eu fui um pouco cauteloso, digamos assim, em tentar pensar em etapas sucessivas. Eu acho que é muito mais, aí falando com o nosso público, né, que são professores, educadores, eu acho que é muito mais uma atenção àquilo que o aprendiz vai se alinhar. Né? O que o aprendiz quer com essa língua? Né? Eu diria que, num programa de ensino, dentro da escola, a ideia é, olha, no começo, vamos pensar na etapa do começo da aprendizagem, vamos colocar que essa língua existe, que ela abre tais possibilidades, vamos colocar o máximo de possibilidades possíveis, né? E aí, né, quem sabe, né, na educação, idealmente, alguma coisa pudesse ser tão adaptativa quanto a estrutura escolar permitir. Né? Mas, dentro dos limites do que a estrutura escolar vai possibilitar, né, se pudesse haver uma adaptação, né, a esses gostos, interesses tão diversificados quanto possível, provavelmente essa escola estaria fazendo alguma coisa de muito, muito atraente e muito eficiente para os estudantes.
Muito bom, excelente. Tem outra pergunta aqui. Você até falou, acho que é no capítulo 4, se não me engano, você falou que no capítulo 4 fala sobre questão da idade para aprender o segundo idioma, enfim. Mas dê um spoiler aqui para a gente. Tem idade ideal? Existem os períodos sensíveis para idiomas? Não existe? Quais são as últimas evidências dessa área aí?
Pois é, essa questão é uma questão assim, ela é quente, né? Eu sempre estava brincando com os meus alunos na universidade, né? Eu falo assim, olha, esse é o tipo de assunto que essas pessoas falam, olha, você trabalha com segunda língua, bilinguismo, num jantar, numa festa, uma festa que é um aniversário.
Vai perguntar, né?
Eu vou te perguntar. É a pergunta que todo mundo quer saber, não é, Américo? Pois é. Então, essa pergunta é uma pergunta que tem que ser interpretada com muita delicadeza pelo seguinte, né? Das variáveis individuais, quando a gente pensa nas variáveis individuais, eu até trato um pouco dessa noção no capítulo, né? O que que a gente está fazendo? A gente está dizendo o seguinte, qual que é a variável que prevê com mais força, né, que um alto nível de proficiência será alcançado no tempo? Pois bem, das variáveis estudadas, há um consenso. São atualmente 4 décadas de estudos. Né? seguramente a variável individual que mais prevê altíssimo nível de proficiência no longo prazo é a idade de aprendizagem, no sentido de quanto menor, é uma correlação negativa, né? Portanto, né, quanto menor a idade, maior a proficiência atingida no longo prazo. Porém, né, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, há um consenso. Tá? Nenhum especialista em aquisição de segunda língua, em psicolinguística do bilinguismo, recua perante essa evidência, porque ela é forte. São vários estudos, são anos de estudo, com várias diferenças metodológicas que indicam isso. Porém, veja bem, a grande questão é, esse é um efeito, um fator. Qual é a explicação desse fator? Né? Durante muito tempo, se apelou, aliás, durante muito tempo, porque essa hipótese está aí ainda, né? De que haveria um período crítico, biologicamente, alguma coisa que diz respeito à plasticidade cerebral, ao próprio desenvolvimento neurológico e neurocognitivo do aprendiz, que seria responsável por esse efeito. O que acontece? Estou dando um grande spoiler, tá? Isso tudo está contado lá no livro. Né? Se assim fosse, o que, que nós iríamos observar? Nós iríamos observar o seguinte, um prazo do tipo assim, olha, vamos supor que a criança começa a aprender sua segunda língua com 4 anos de idade. Até idade X, suponhamos que essa idade fosse, vou usar uma aqui que aparece na literatura, início da adolescência. Então, dos 6 aos 12, se começou a aprender dos 6 aos 12, vai ser proficiente, vai ser igual um falante nativo. Fechou esse período? Acabou. Então, isso nos daria uma situação clara em que você tem um início desse período ótimo, uma duração, e depois ele cai bruscamente. Como eu falei, são décadas de estudo. Jamais se encontrou em estudos grandes, o mais recente envolveu mais de 10 mil pessoas, foram com dados de censo nos Estados Unidos. O que se encontra é, quanto mais cedo, no longo prazo, a proficiência é alta, o início da aprendizagem, mas ela diminui lentamente. Então, não tem essa queda brusca. Há uma queda ao longo dos anos. Então, muito bem. Esse dado, ele não é interpretável a partir da hipótese de que existe um período crítico no sentido da própria fisiologia do sistema nervoso central. Isso não se coaduna com essa interpretação. Há uma interpretação alternativa, que é o seguinte. Quanto mais, essa hipótese chama hipótese do entrincheiramento. O que é essa ideia? A ideia de que, né, à medida que a gente tem processos cognitivos que se tornam muito consolidados, eles têm grande facilidade de acesso. Então, mais ou menos, o que acontece, vou fazer uma analogia aqui, quando a gente aprende a dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir, no começo, aquilo exige uma sobrecarga cognitiva enorme, né? Parece que a gente vai...
Você sua dirigindo, né? Você está suando de tanta atenção, a mão fica tensa.
Exato. Imagina lá, a pessoa está aprendendo a dirigir e vem alguém falar de linguística. Você vai falar, cala a boca, pelo amor de Deus, para de falar dessas coisas. Você está ali total. Seu sistema cognitivo está todo envolvido naquela tarefa, né? À medida que ela vai ganhando automaticidade, a gente conversa até sobre filosofia, né? A gente nem sabe como é que a gente dirige, né? Por quê? Porque há uma grande automaticidade desse processo cognitivo e se entende que houve um entrincheiramento dessas rotinas. As rotas neuronais estão muito...
consolidadas.
Né? Muito bem. Então, o que acontece? A hipótese do entrincheiramento vai dizer o seguinte. À medida que uma língua, a língua dominante, suponhamos que essa língua seja a língua português do Brasil, para nós aqui no Brasil, à medida que ela vai se consolidando, né, mais recurso cognitivo é necessário para a gente superar esse entrincheiramento e passar a ganhar automaticidade numa língua adicional.
Segunda.
Então, é como se a gente dissesse o seguinte, o efeito da idade, ele aparece, por quê? Porque quanto mais velho uma pessoa é, e aí a gente está falando de velho, não precisa de ser um cidadão, né, como eu. Não precisa de...
Você está muito novo ainda.
Ah, obrigado. Não, o que acontece? A gente está falando de uma pessoa que está... A língua 1, a língua dominante, está tão consolidada que mais recursos cognitivos, memória de trabalho, capacidade cognitiva, capacidade de decodificação fonológica, né? E não só recursos cognitivos, motivação, desejo, inclusive, de aprender.
Esforço.
É necessário ser alocado para você superar esse efeito de enxeramento. Percebem como isso parece explicar melhor o fato de que há um declínio progressivo ao longo dos anos e não uma queda brusca numa determinada idade? Né? Então, muito bem. Então, voltando para a questão educacional. Né? Vamos lá, porque é o nosso público-alvo aqui, não é, Américo?
Isso. Quando é que elas devem começar aí o segundo idioma? Seja na escola ou a família em casa, que quer introduzir o segundo idioma?
Veja bem, né? Esses estudos, né, eles falam, esses estudos que apontam essa efetividade, eles são sempre, né, sistematicamente feitos em contexto de imersão. O que isso significa? A situação é, por exemplo, uma família, né, muda para o Brasil. Né, uma família migra para o Brasil. Chega aqui uma criança de 4 anos de idade que falava a língua da sua família. Então, vamos supor, uma família da Argentina vem e começa a ser exposta. O processo de socialização fora do ambiente familiar passa a ser uma variante do português do Brasil, de uma área do Brasil onde a pessoa está morando. Esta criança, no longo prazo, ela teria potencialmente uma possibilidade de ter maior fluência no português, na variante do português do Brasil que ela está adquirindo como língua adicional, do que seus pais, por exemplo, isso, a depender da idade dos seus pais. Mas é no contexto de imersão. Né? Então, na nossa situação, em que, né, uma língua adicional, ela tipicamente ela é apresentada justamente no contexto escolar, primeiro, nós não temos estudos suficientes, né, dos efeitos de longo prazo desses programas bilíngues na escola. Nós não temos dados, então isso é uma incógnita. Na verdade, a gente precisa ter tempo nesse processo para a gente saber se ele traz impacto semelhante. Né? Mas é necessária atenção de que os estudos são feitos em situação de imersão e que essa hipótese do enxeramento tem um detalhe aí que é muito importante. O que ela coloca em cena é a frequência de uso de uma determinada língua. Então, existe uma possibilidade de que o mesmo uma criança que esteja, né, iniciando sua aprendizagem de uma língua adicional em tenridade, num contexto imersivo, no próprio Brasil, onde a língua sociolinguisticamente dominante é o português, pode ser que não tenha grande efeito. Porque, na verdade, né, a língua mais forte, a língua dominante, será o português. Então, pode ser. Tá? Mas, assim, eu faço questão de deixar isso bem aberto. E, sobretudo, né, eu gostaria de salientar uma coisa que está aqui no meu livro. Tá? Esses estudos sobre o fator de idade, eles tentam explicar por que alguns falantes atingem a tal da proficiência indiscernível do nativo. Tá? Uhum. Mas isso não deve ser tomado, isso é um problema científico e não um problema educacional. Por quê? Porque para que uma pessoa seja funcional, seja inclusive denominada como bilíngue, ela não tem que ser igual ao nativo. Essa Sim. ideia não é válida. Né? Então, existem várias vantagens, várias questões positivas em relação a você ter acesso a mais de uma língua. Então, talvez seja interessante, né? Acho que a grande resposta seria, olha, né, vamos com calma, esse é um problema de interesse científico, mas será que esse é um problema educacional? Será que a escola deveria se preocupar em transformar as pessoas em falantes nativos de uma língua adicional, sendo que tem tantas questões positivas relacionadas a essa aprendizagem? Então, deu para acompanhar, Américo, a linha da reflexão? Ótimo.
Mas a gente pode trabalhar, e acho que 3, 4 anos, sem nenhum medo, né? Não vai fazer mal para a criança de 2, 3 anos ter aprender o segundo idioma, não, né?
Mal não vai fazer de forma alguma, muito antes pelo contrário. Para crianças de tenra idade, né, eu vi, né, acho que eu e todo mundo que está acompanhando aqui, né, no momento inicial, um livro, acho que sua autoria, com Danilo, né, sobre consciência fonológica, né? Uma coisa que assim, é bem atestado na literatura, pelo menos na literatura internacional, sobre educação bilíngue, bilinguismo infantil, uma vantagem, digamos assim, né? Vantagem, sempre vamos colocar esses termos todos entre aspas, né? Essas hierarquias, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso pode ser usado de maneira muito indevida, né? Mas, assim, uma vantagem, uma facilidade maior que crianças plurilingues, bilíngues e plurilingues têm sobre crianças monolíngues é justamente a capacidade de consciência metalinguística, né? Onde entra, inclusive, a consciência fonológica. Eu vi que o livro de vocês trata de rimas, né? Exatamente, quer dizer, essa capacidade de tomar a língua como objeto e de fragmentar, segmentar a organização sonora. Há estudos que indicam que crianças plurilingues, justamente por elas estarem lidando com mais de uma língua, elas têm maior conhecimento linguística, o que, né, contém consciência fonológica, e acredito que isso já tenha sido tratado aqui por vocês, né, é um fator que prevê menor tendência, por exemplo, à dislexia, né? Então, só isso seria uma justificativa,
um ganho.
Um ganho, perfeito. Isso mesmo.
Muito bom. Acho que eu tenho, estou chegando aqui nas últimas perguntas da gente. Tem uma pergunta aqui sobre pronúncia. Né? Eu preciso ter uma pronúncia igual a de um nativo para dizer que sou fluente ou que sou proficiente ou não?
Não. Essa é uma ótima pergunta.
Eu, né? Pronunciando com o meu sotaque do Nordeste aqui, eu sou proficiente, fluente ou de jeito nenhum?
Certamente é. Se há algo que... Olha, se há algo especificamente que um bilíngue não perde, né, é o sotaque. Tá? Algum sotaque tem. Então, essa questão, né, ela passa muito mais por inteligibilidade. Né? Então, uma certa capacidade de pronúncia, ela vai ser relevante, ela vai ser bastante relevante se a pessoa tem necessidades comunicativas pautadas pela oralidade. Então, se a pessoa precisa se comunicar na produção oral, por quê? Porque se houver, né, uma deformação, né, da pronúncia de magnitude tal que o seu interlocutor, o intelectante, não consiga te entender, então, basicamente, a grande função, que é a comunicação, ela está perdida, né? Agora, a perda de sotaque, né, ela é algo que dificilmente acontece. Quando ela acontece em situações, porque a gente tem que olhar isso tudo, tá? Em situações de maior ou menor controle. Né? Então, assim, mesmo a pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa, olha aqui, o fulano está falando, né, inglês ou espanhol, e eu não vejo sotaque algum, né? Mas, dependendo da situação, dependendo da contingência, por exemplo, situações de grande tensão cognitiva, às vezes ligadas até à demanda emocional, né? Então, você está lá numa situação apertada, tal, de grande tensão, né? Aquele sotaque que não estava ali aparecendo, ele é merda.
Tá? Ele volta, né?
Ele volta, exato, perfeitamente. Então, né, essas habilidades, elas são dinâmicas. A linguagem é um sistema dinâmico adaptativo, tá, gente? Então, assim, não existe padrão monolítico no sentido assim, ah, isso aqui é assim. Na verdade, mesmo na língua materna, né, nós temos várias variáveis que vão interferir no nosso próprio desempenho. Então, certamente, falar de um assunto, né, com o qual você tem grande familiaridade, te permite ser mais fluente até na sua língua 1. Né? Você tem uma maior proficiência, digamos assim, ser mais fluente, ser mais articulado. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a língua 2 ela não vai ser diferente da língua 1. Né? Então, a própria fluidez, né? A própria articulação, ela varia localmente de situação para situação, dependendo do que está em jogo, dependendo do que é o assunto, dependendo qual que é o ônus emocional daquele assunto, né? Mas, assim, sobre a questão da pronúncia, né, ela não é um marcador. Estar livre do sotaque não é o que faz uma pessoa ser bilíngue. O que faz uma pessoa ser bilíngue? Vamos lá, né? Estou falando, não faz, mas então o que faz? Como que a gente define o bilíngue? Tá? Na psicolinguística do bilinguismo, na educação bilíngue, né, a gente define o bilíngue como uma pessoa que faz uso regular de mais de uma língua para alguma função comunicativa. Tá? Então, por exemplo, lá no nosso laboratório de psicolinguística da UFMG, quando a gente está fazendo estudos com bilíngues, a gente pode até, dependendo do estudo, usar alguma métrica de proficiência como um diferenciador, porque a gente quer ver efeitos atrelados à proficiência. Mas e a proficiência em si, ela não define o bilíngue. Não existe um momento... A partir desta proficiência, eu estou usando o teste X. Então, X me dá um score, né, a pontuação, vamos falar, um estágio de 0 a 100, tem que atingir 80 aqui para eu chamar essa pessoa de bilíngue. Não é isso que define a pessoa com bilíngue. O que define a pessoa com bilíngue é o fato... Vou voltar a usar o exemplo lá dos games. Né? Tá, eu jogo em espanhol. Ok, então eu estou numa situação de bilíngue. Tá? É o uso que define, não a proficiência. Okay?
Muito bom. E a última pergunta, as tecnologias podem ajudar nesse aprendizado do segundo ou do terceiro idioma?
Seguramente, não há dúvida. Né?
Você tem alguma sugestão de bons hábitos com a tecnologia para aprender o segundo idioma ou para fortalecer?
Olha, eu acho que tem sim, mas ela se aplica a tudo, né? Aquele que a pessoa mais se identifica. Porque, em última análise, né, essa questão do nosso desenvolvimento linguístico e de ser plurilíngue tem muito a ver com a constituição de identidades, tem muito a ver com subjetividades, né? Então, a gente não pode esquecer, estou falando aqui muito cognição, né? Mas não é só cognição, não, né? A gente não pode pensar muito cognição como se fosse assim, como se fôssemos robôs, né? como se nós, seres humanos, nós fôssemos algoritmos. Nós somos pessoas corporificadas, com forte componente emocional, né? Com a nossa afetividade, né? Então, assim, aquela que a pessoa mais se sentir envolvida, motivada, causada, né, será melhor.
Então, professor, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi excelente. A gente vai ter aí vários takes desse grande encontro aqui que a gente fez para esclarecer esses vários pontos que você trouxe aí para a gente. A gente criou um atalho para ficar mais fácil de chegar, escrevo.com/Ricardo. É só digitar isso aí no navegador e vai chegar direto lá na página do livro. Fica bem, bem fácil de acessar. Quem tiver alguma dúvida ainda, então às vezes chegam dúvidas pela reprise, pode colocar o seu comentário aqui que a gente vai responder junto com o professor Ricardo. A gente aperreia ele, como a gente diz aqui, em Recife, e a gente bota a resposta lá no comentário. Né? Então, eu queria agradecer ao professor Ricardo mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Né? Foi excelente. E as portas estão abertas. Porque a gente... puder divulgar os projetos de pesquisa de vocês, se quiserem usar os nossos jogos, até os nossos jogos bilíngues também, no, nas pesquisas de vocês, fiquem à vontade, né? A gente já tem parceria com várias universidades, vários pesquisadores aqui do Brasil, de fora, e o que vocês quiserem fazer, que a gente puder ajudar ou participar, contem com a gente, ou com as escolas que têm relacionamento com a gente também. A gente tem todo o interesse em colaborar com qualquer iniciativa, né, que possa ser voltado ao fortalecimento do aprendizado, seja do primeiro idioma, ou do segundo, ou do terceiro.
Excelente, que bom, amigo. Muito obrigado, com certeza continuaremos o diálogo.
E quando tiver o próximo livro, a gente vai lhe chamar de novo.
Tá ótimo, obrigado.
Valeu, professor. Muito obrigado, até a próxima. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez ao professor Ricardo, né? Foi excelente. Eu aprendi muito aqui, né? O Interlanguage foi ótimo, eu não conhecia aquele conceito, é excelente. Então tá aí, ó, escrevo.com/Ricardo, para quem quiser conferir o livro dele. quem quiser, né, conhecer mais sobre consciência fonológica, né, quiser baixar o nosso e-book, ele está liberado gratuitamente, Consciência Fonológica na Prática, escribo.com/ebook, para poder baixar esse e-book aí, enfim, e conhecer um pouco de várias brincadeiras aí para trabalhar rimas, sílabas, sons das letras e tudo mais. Então, boa noite a todos e a todas. Foi ótimo estar aqui com vocês e a gente se encontra novamente. Até lá.
Julian foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.